Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 54. A Videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Comentário sobre a mensagem A Videira. Pouco antes de ser preso e crucificado, Jesus deu variadas instruções aos seus discípulos. Em uma delas, ele se afirmou como a videira verdadeira e apresentou Deus como lavrador. Ele disse que todo ramo que estivesse nele e não produzisse frutos seria arrancado pelo Senhor da vida, mas que todo ramo produtivo seria limpado por Deus, a fim de que produzisse ainda mais. Esses curtos enunciados ensejam vastas reflexões. Porque o cristão, ele deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele precisa ser um fator de progresso e de transformação nos ambientes nos quais ele se movimenta. É indigno se afirmar cristão e viver de forma corrupta, porque, segundo as palavras do Cristo, quem está nele precisa produzir frutos. Então, compreendamos que a oportunidade da reencarnação, ela é muito valiosa. O número dos espíritos desencarnados é muito superior ao dos espíritos encarnados. Então, cada existência, ela é objeto de muita preparação, de uma minuciosa preparação. Porque o espírito, ele analisa a sua consciência, identifica as suas necessidades de aprendizado, como também os equívocos que ele precisa reparar para reconquistar a paz. Então, auxiliado por seres mais sábios, ele faz um projeto de trabalho, de aperfeiçoamento e de superação. E com o aval dos seus mestres, ele pleiteia a oportunidade do renascimento com a promessa de fazer o seu melhor. Então, a vida na Terra não representa um piquenique ou um desfrutar de sensações eternas. é preciso utilizar ao máximo os recursos de que se dispõe. As oportunidades de encarnações, elas são disputadas e longamente reclamadas. Mas ainda é muito mais difícil conseguir o renascimento em condições equilibradas. Uma família bem formada, saúde, acesso à educação e cultura, tudo isso são verdadeiros tesouros, porque na maioria das vezes elas representam um acréscimo de misericórdia em virtude dos devedores que somos todos nós quando reencarnamos aqui na Terra. Então, nessas condições, a bondade divina permite que os equívocos do passado sejam reparados, e tudo isso na forma de trabalho no bem de maneira muito ativa. Então, se nós tivermos isso em mente, vamos refletir sobre a forma como nós temos utilizado os recursos que a vida nos brindou. Será que o mundo ficou melhor porque nós estamos nele? Será que nós somos rigorosamente honestos no cumprimento dos nossos deveres? Será que a nossa vida é um exemplo de retidão para aqueles que nos rodeiam? Será que a bondade e a pureza marcam os nossos atos, as nossas palavras? Nós nos preocupamos com o coletivo e procuramos ser útil ao nosso semelhante? Ou apenas vivemos um dia depois do outro, nos permitindo tudo o que a cultura mundana reputa como sendo normal? Precisamos nos lembrar de que é preciso dar frutos para merecer a graça de nos redimirmos através do trabalho do bem. Caso contrário, a vida tratará de remanejar as bênçãos da saúde, do trabalho e do equilíbrio em favor de outros que estejam mais dispostos e sejam mais fiéis. A seiva que nós não disseminamos vai secar ao nosso redor. Então, conforme a imagem evangélica, a oportunidade será arrancada das nossas mãos. Então, vamos pedir a Jesus para que Ele nos oriente e nos ajude a valorizar essas bênçãos maravilhosas que temos recebido e que muitas vezes nem nos damos conta delas, para que nós possamos fazer germinar essa seiva maravilhosa que Deus colocou em nós e ao nosso redor.